Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Define parameters of program.
United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Hello.
Engage.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo, seu programa semanal aqui do TB para falar da nossa franquia favorita, Jornada nas Estrelas. E essa semana nós vamos falar do terceiro episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery, Ginal. Está comigo aqui para falar sobre este episódio de nome complicado, pois é um nome próprio, Mariana Gamberger. Boa noite, Mari.
Boa noite, Gustavo, Salvador, Lúcia, pessoal do chat. Um prazer estar aqui falando sobre essa temporada de Discovery.
Boa noite, Lúcia.
Boa noite a todos, Gus, Mariana, Salvador, todo mundo no chat. Também é um prazer estar aqui falando sobre Discovery, a última temporada. Reparem que eu estou de uniforme de Lower Decks em protesto, tá?
Olha só, luto eterno já, né? Já até o fim da quinta temporada vai ser esse luto. Mas enfim, boa noite, Salvador Nogueira.
Boa noite, eu também de luto. Gostaria de trazer uma boa notícia, mas infelizmente o Carpini ainda não caiu. Mas seguimos aí falando de Discovery, que tá melhor que o meu São Paulo.
Olha, isso é verdade, hein? E olha que não precisa muito nesse exato momento. Mas a série está audaciosamente indo onde ninguém esteve, porque essa semana vamos para Trio, senhoras e senhores. Olha só que interessante. Mas antes de embarcarmos para Trio, temos alguns avisos aqui do Trek Brasilis ao vivo, sempre lembrando que o seu like é a sua ajuda para o Trek Brasilis. Então, se você está acompanhando, a gente está aqui ainda aquecendo os motores, vai começar a falar do episódio. Você quer ajudar o TB? Deixa o seu like. Isso vai fazer com que a live chegue em mais pessoas venham acompanhar e participar aqui da live com a gente. Hoje a gente está um pouquinho mais tarde, né? Começamos uma hora depois do habitual, mas contamos com vocês para fazer essa live e ter muita gente comentar sobre esse episódio. Bom, pessoal, Trio, retornamos a Trio. Impressões sobre esse retorno? O planeta está o mesmo, tudo igual, a prefeitura construiu ponte nova. Qual que foi seu sentimento aí, Salvador?
Olha, eu estava um pouco preocupado dessa volta a Trio, com medo de ser uma mesmice, de ser um repeteco do que a gente viu, e de ser uma coisa muito orientada à questão a Dira Grey. Então foi uma grande alegria, uma grande satisfação quando, ao ver o episódio, eu percebi que a coisa fugiu desse caminho. E mais uma vez, exemplo do que tinham feito lá atrás na terceira temporada, com Forget Me Not, eles fizeram ótimo uso dos trios, com essa coisa do simbionte, conseguiram costurar bem com a trama geral da temporada, fazer um episódio significativo e tematicamente potente. Porque discute toda essa questão da conexão e da compreensão e como essas duas peças precisam se encaixar para as coisas darem certo, quando elas dão certo, quando não dão certo. Então, apesar de ter muitas tramas paralelas nesse episódio, eu achei que eles souberam dosar bem cada trama, souberam colocar a problemática a Dira Grey no seu devido lugar e souberam focar na trama principal. Então, acho que no final das contas, apesar das minhas suspeições, e eu tinha duas, uma era esse retorno a Trio, outro é que a série caísse numa formulinha muito fácil nessa temporada de, temos que ir atrás da próxima pista, procuramos a próxima pista, enfrentamos os vilões, pegamos a próxima pista. Neste episódio, eles têm uma quebra desse roteirinho básico, que também ajudou a trazer um pouco de diversidade temática e narrativa para a temporada. Então, assim, em todos os sentidos, para mim foi uma boa surpresa.
E para você, Lúcia, como foi voltar a esse planeta, revê-lo, né, depois de uma temporada, acredito? Curtiu o trio?
Eu gostei do episódio, eu gostei de trio, eu concordo com o Salvador, que fizeram bem diferente do que eu também imaginava, porque esse negócio era só a Dira e Grey, e não foi, quer dizer, eles resolveram o problema lá rapidinho, os dois, e outras tramas também, né? Na verdade, eram quatro tramas diferentes, sendo que a principal era essa que é o coisa da temporada, né? O assunto da temporada. Então, eu achei que foi muito bom. Assim, não foi meu episódio favorito, os dois primeiros eu gostei mais, mas eu gostei desse também.
Mas, ó, vou tirar logo o elefante da sala, porque eu acho que, além do planeta, essa revisita trio, precisamos falar aqui, e eu já vou jogar de cara, precisamos falar sobre Wilson Cruz. O que este homem fez nesse episódio é para realmente deixar a marca em Jornada nas Estrelas desse personagem incrível, que é o Dr. Cooper, né? Que ele não estava como o Dr. Cooper, mas mesmo assim, né? A gente tá ali, é ele, não é ele, enfim. Mai, qual a sua avaliação? Wilson Cruz nesse episódio matou, hein? 10, mil de 10.
Gostei muito. Eu acho que você percebe a mudança logo no início, assim que ele acorda ali, né? Digamos assim, que o Ginal aparece nele. A feição do rosto dele inicial já, o modo como ele sorri, depois a hora que ele sai andando, eu acho que ele foi muito bem. É algo difícil você fazer, porque você tem que mostrar que não é o Cooper, mas você arrisca, né, fazer alguma coisa que fique muito fora. E é interessante que Wilson Cruz deu uma entrevista e aí perguntaram para ele se eles tinham dado alguma direção, e ele falou, não, falaram para eu ver de que forma que eu gostaria de fazer, e ele até ficou meio assim, porque falou, pô, tantas possibilidades, né? Então ele foi testando, até chegar ali em algo em que ele tenha visto que tenha dado certo. E eu acho que ele foi muito feliz na maneira como ele atuou ali, eu gostei muito, né? E eu acho que esse episódio, em geral, foi muito interessante, porque essa temporada realmente está muito parecida com a segunda temporada de Discovery, o que me agrada muito, porque, a priori, o episódio tem um começo, meio e fim, porque eles vão para trio, eles resolvem as questões em trio, e eles saem de trio. Mas você tem um avanço significativo na história. A história está correndo por trás, né? E é legal todas essas histórias paralelas. Então, você tem lá Michael, o Book e o Cooper em trio, e como o Salvador falou muito bem, essa coisa do Grey e a Dira, eles conseguiram resolver, mas sem se alongar muito, né? A gente tem o Saru, a Trina, e tem também o Rainer e a Tilly, que eu acho que foi fantástico também, assim. Achei que eles conseguiram balancear bastante as histórias ao longo do episódio.
Maravilha, Maia. A gente vai passar por cada detalhe dessa história aqui nesse TB ao vivo. Vamos já puxar aqui um super chat que a gente recebeu. Olha só, o Rodrigo Braga doou R$5 e falou assim, boa noite a todos. Certeza que o Linus, em suas folgas, usa uma camisa estampando papai orgulhoso de três linhadas. Sensacional, muito bom, Rodrigo.
E realmente, foi muito fofo.
Podemos conhecer um pouquinho mais do Linus, né? Achei que era um ser que só sabia espirrar nos outros, mas, pelo jeito, ele tem alguma história para contar ali, e nesse episódio realmente foi contada. Mas muito obrigado aí ao Rodrigo pelo superchat, né? Você que quer ter o seu comentário aqui comentado, por nós, faça um super chat que a gente lê aqui na tela para vocês. Beleza, galera? Bom, vamos falar do... Vocês estão lendo os comentários? Foi mal. Mas, enfim, Vamos falar do episódio. Acho que a gente tem um começo aí muito interessante. Inclusive, tem que segurar a Mari para não falar muito de Deep Space Nine, viu? Nesse TV ao vivo. Já estou avisando.
Eu ainda não comecei, não falei nada. Mas não tem jeito.
Mas
não
já vamos se protegendo.
Né? É preventivo.
Niner Alert. Niner Alert aqui, entendeu? Vão ter momentos. É isso, gente. É isso.
Porra, mas o planeta foi desenvolvido em Deep Space Nine. A trama tem relação. Deixa ela falar também.
Não, né? Pois é, não, só tô avisando. Não é tô avisando. Que às vezes o pessoal, né? Enfim. Galera, a gente começa com uma pista nesse episódio, né? Eles já sabem que eles precisam ir para Trio, mas eles não sabem exatamente onde, né, chegar lá em Trio, em que lugar que eles vão realmente encontrar as respostas que eles precisam, né? O pessoal da Discovery. E o Book junto, né? O Book, inclusive, faz questão de acompanhar a Discovery nesse, e a Michael lá no planeta Trio. Mas o legal é que eles acham esse local a partir das gravuras, né? Na pinta do rosto que está, né? Essas gravuras estão lá no artefato, mas que elas representam também a pinta no rosto do cidadão de Trio Mais. Você poderia trazer um pouco aí? Vou passar para você agora. Você vai colocar para fora todo o seu poder Niner agora. Esse é o momento, Mai. Esse é o momento. Explicar para a gente qual que é a origem disso em Deep Space Nine, o que já estava estabelecido no cânone ali, o que esse episódio acrescentou também. É com você.
Na realidade, foram vistos pela primeira vez na Nova Geração, mas eles eram um pouco diferentes. Aí em Deep Space Nine, quando eles criaram a série e decidiram ter um personagem Trio, a maquiagem na Nova Geração não tinha as pintas, tinha alguma coisa na testa, eles até testaram alguma coisa, mas no fim acabaram alterando, né? Teve ali um retcon dos Trios, e aí a gente tem a personagem da Jadzia Dax, que ela é o humanoide, a forma humanoide é um hospedeiro, e aí tem o bichinho ali dentro, né? Que é o simbionte, tá? E esse simbionte é passado de um hospedeiro para o outro, quer dizer, o hospedeiro vive a vida completa dele inteira, a hora que ele morre, esse simbionte é passado para outro hospedeiro. E aí o que o Salvador falou no começo é perfeito, porque esse personagem, ele não tem aquela... Como que a gente ia poder encontrar alguém de 800 anos atrás? E o simbionte permite isso, muito embora eles falem que é bem incomum você ter um simbionte viver tantos anos, né? 800 anos, né? Mas é interessante que eles fizeram isso. E aí traz vários elementos que a gente já tinha visto em Deep Space Nine, especialmente no episódio Facets, em que em algum momento da vida o hospedeiro ele tem que se conectar com os outros hospedeiros, porque quando ela tem o simbionte dentro dela, ela tem todas as vozes e aliás ela tem todas as memórias dos hospedeiros anteriores e ela se comunica de alguma forma com o simbionte, mas não é que ela converse com os hospedeiros anteriores. Então eles têm esse eles chamam esse ritual de Jintara, e que uma pessoa recebe o hospedeiro anterior, e aí aquele hospedeiro atual pode falar com ele, entender e ver, tentar entender coisas que fazem parte dele que ele não saberia, né? Quando ele se junta, ele acaba meio que perdendo algumas coisas, ele não sabe o que é dele, o que é trazido do simbionte e dos hospedeiros passados. Então é aqui eles fazem dessa forma, porque como era aquela coisa secreta que os seis cientistas criaram, então era o Romulano, era o Ginal e mais quatro, né, que ele fala que ele não vai falar quem são, então ele mantém o segredo, né, ele diz só que um morreu quando ativou lá a tecnologia, e aí eles fazem isso, eles fazem esse ritual e colocam o primeiro hospedeiro, o Ginal, no corpo do Colbert, para que ele possa passar as informações que eles planejaram, né? Do tipo assim, se algum dia alguém conseguir seguir as pistas, né? E ir atrás, eu tô aqui, né?
Pois é, e o legal dessas pistas, né? A gente vai fazendo essa caçada ao tesouro aí durante essa temporada de Discovery, É, o como eles conseguem adicionar, né? Eles chegam em trio, nem desceram lá, e aí já vem uma charada, né? Ah, não, conecta com poema, que não sei o quê, qual que é o quarto faltando e tal. Isso é super Indiana Jones, assim. Você chega no planeta, ah, não, temos que desbloquear um negócio para acessar. Aí chegando lá, ah, não, tem que resolver um enigma do não sei o quê. E tudo vai se conectando, camada depois da outra. Lúcia, o que, que você acha dessa, tá achando dessa construção, assim, que Discovery tá
fazendo? Ah, eu acho fantástico, né? Eles começam numa coisa de TNG, né? Que é a coisa dos progenitores, e depois vão adicionando as coisas. Então, esse episódio é quase todo Deep Space Nine, né? A Mari tem razão, vai falar o tempo todo, e no nosso nome, de Deep Space Nine. Então, eu gostei muito de lembrar esse Gintara. Já teve, né, outra vez, em Discovery, em outro episódio da terceira temporada, né?
Na quarta. Quando eles arrumam o corpo pro Grey. Mas aí é um Gintara meio assim, meio... Vamos fazer desse jeito aqui para ver se cola e a alma entra no corpo do androide.
É, era uma coisa parecida, assim, mas... aparecem todos os hospedeiros anteriores,
é,
né?
Você tá falando de outro episódio. Esse é o Forget Me Not mesmo, que é muito bom da terceira temporada. É. Aí eu não me lembro se era Gintara. Era Gintara? Não era. Ela desceu lá na piscina para ver se conseguia se reconectar com o simbionte. E aí no final aparecem todos, assim, com quem disse, nós aceitamos você e tal. Mas não foi propriamente o Gintara, se eu bem me lembro.
Não, foi quando ela ainda estava meio tentando... Porque ela tinha acabado de entrar o simbionte nela, né? Porque ela teve lá o acidente e tal. E
na verdade, a Adira, né? Não,
é, isso, a Adira sabia que tinha o tal, mas não conseguia lembrar das lembranças lá. A hora que ela chega em trio, os caras perguntam, ah, e os seus nomes? Ela fala, Adira. Adira tal, é isso.
É, e depois aparecem tudo.
Cara, aí, deu pane no motor de arranque.
Depois aparecem todos os hospedeiros, inclusive os hospedeiros ensinam o rumo da federação, que eles não estavam achando. Então, eu achei que essa continuação que fizeram nesse episódio tem tudo a ver, achei fantástico.
Bom, precisamos falar também sobre alguém que vocês mencionaram ela aí, né? A Dia, que já estava nervosa antes mesmo de chegar a trio, né? Ela já estava, falando tanto, né? Ela e Grey, nos falando tanto, 6 meses e pá, tá junto, não tá junto, como é que é? Salvador, o que é que você achou, assim, como homem branco, entendeu? O que é que você achou dessa relação, desse episódio? Brincadeira, mas o que é que você sentiu dos personagens?
Eu vou começar chamando a Dira de Elo, só para você ficar
perto. Muito bem, muito bem. Muito bem.
Acho que devia.
Se é como ela quer. Mas... Se é como ela quer, Elo quer ser chamada, é isso.
É, exatamente. E eu reparei que a dublagem fez direitinho dessa vez. Fez. É aquela coisa que a gente pode passar a vida inteira discutindo se a linguagem neutra é uma coisa adequada ou não é, mas o fato é, os produtores da série quiseram usar. Quem for traduzir tem que traduzir de acordo, mostrando as intenções da produção. Então, enfim, e eu acho que aqui, enfim, se a gente conseguir, porque não é fácil, tem que reprogramar o cérebro para falar isso, se a gente conseguir, na medida que a gente conseguir, acho legal. Eu gostei da forma como foi trabalhado, primeiro pelo seguinte, já sinto também uma espécie de fechamento para esse personagem, né? A Dira ficou meio solte na quarta temporada, não sabiam muito bem o que fazer com Elo, né? Tipo, botavam Elo para ir atrás da Detmer e tal, mas não tinha muito história. E aqui eles acharam, bom, esse é o gancho que a gente tem para Elo ainda. E botaram lá e fizeram direitinho, e eu acho que isso meio que resolve esse problema. Tira o Grey da história, ótimo, tá, agora eles podem se comunicar por subespaço, mas são amigos, aquela relação que virou uma relação à distância acabou. E o que eu mais gostei foi, não perderam muito tempo nisso. Poderia ter sido um episódio sobre isso. E a gente ia chorar em posição fetal, se fosse. Porque, assim, 10 episódios para acabar a série e você gastou um episódio com isso, ia ser triste. Ia ser uma escolha triste. Então, acho que, assim, eles tiveram a sabedoria de falar... Vamos para a trio, é uma oportunidade. Quando falaram vamos para a trio, eu fiquei com medo. Eu falei, vai ganhar protagonismo isso aí. Mas, felizmente, tiveram essa noção de dar a dimensão correta à trama. Que eu acho que é uma espécie de resolução para Adira e Gray, esse arco desses dois personagens. Então, eu fiquei satisfeito. Não é uma coisa que me comova, não é uma coisa que me toque pessoalmente. É legal você ver a maturidade dos dois. É um relacionamento terminando de uma maneira amistosa, de uma maneira amorosa até, né? Quer dizer, o afeto mudou de tipo, mas ele continua lá e é bacana, é um exemplo para todas as pessoas que às vezes num momento de ruptura não conseguem ter esse tipo de maturidade, tão bacana. Mas assim, ao mesmo tempo que é bacana, não tem drama nenhum, né? Podia ser um maior quebra-pau, aí seria drama. Então não teve drama. Foi uma coisa suave. O que eu mais gostei disso é que ele orna com o tema do episódio nas outras tramas. Essa coisa da conexão e da compreensão. Assim, é mais um, digamos, é um mini episódio que fala de conexão e compreensão. E gostei muito, o que é incomum, do discurso do Gray ao final do episódio, que meio que dá um fechamento para todas as histórias. Ele tá falando lá do simbionte, que é uma trajetória, a jornada da vida, e patati patatá, e aprender, e conhecer as pessoas, e se conectar, e patati patatá. E vão aparecendo os outros personagens, cada um no seu momento dessa história, mostrando que é um discurso que funciona para todos. Então achei que ficou bem redondinha essa parte, a Adira e Gray, e fiquei bem satisfeito, na dimensão correta, com a sensibilidade correta. É uma coisa que eu destaco nesta temporada. E o pessoal às vezes diz que a gente só elogia Discovery, que a gente não critica, mas veja, eu estou fazendo um contraponto. Em alguns momentos, Discovery caiu para o melodrama. Aqui nós temos questões de ruptura de relacionamento, relacionamentos em turbulência, e não teve melodrama nenhum. Foi um episódio muito adulto, muito sereno, muito bacana, com coisas metafísicas, com coisas extraordinárias, e ao mesmo tempo muito pé no chão. Então acho que isso é um elogio, e mostra que nessa temporada eles acertaram a mão, calibraram o discurso, os diálogos, né? Porque às vezes você tem a trama boa, mas nos diálogos fica aquela coisa meio esquisita. Aqui eu acho que eles acertaram bem, e um bom exemplo é essa trama de Adira e Gray.
E fala sobre o objetivo da temporada como um todo, que é aquela coisa de cada um achar o seu caminho. Então... A Adira e Gray, cada um à sua maneira, está achando o seu caminho, né? Não é mais juntos, né, como um casal, mas cada um quer seguir um caminho. E o respeito que um tem pelo outro de não forçar o outro a fazer uma coisa que ele não queira, né? Eu gosto do diálogo dos dois, que a Adira fala para o Gray, eu não iria pedir para você... voltar a sair daqui, porque eu sei o quão importante isso que você tá, essa sua descoberta de ser, né, de virar aí depois um, como é que chama?
Guardião.
E o Gray, da mesma forma, fala para Adira, eu também nunca pediria para que você saísse da Discovery, porque é isso que você quer. Então, eu acho que é uma coisa de respeito mútuo ali, é uma dor, de certa forma, porque é uma ruptura, né? Se você gosta da pessoa e você não quer deixá-la ir, mas eu acho que quando você ama a pessoa, você deixá-la ir demonstra o quanto você gosta dela, né? Mais do que se você ficasse aprendendo. Então, eu acho que assim, tem seu mérito, e eu também concordo com você, Salvador, que se fosse mais e se fosse muito o foco do episódio, não seria bom. Mas eu acho que foi na medida certa.
Foi interessante como faz um contraponto com a história da Saru e Tirina, né? Porque Saru e Tirina estão na posição exatamente contrária. Tipo, eles estão quebrando tudo. Não, nós vamos ficar junto mesmo, eu vou mudar de emprego para ficar com você, e eu vou te defender. Não, não precisa me defender, que eu vou assumir você, e o pau vai comer e tal, e não sei o quê, e tudo bem, a gente vai enfrentar isso junto. Então, assim, foi um contraponto bacana, em que, numa história, duas almas que percebem que seus caminhos se separam. Eu acho que, aliás, boa volta da Tig Notaro, né? Da Jack Reno. É, boa, que ela fala, ó, tô vendo aqui, tá escrito na pedra isso aqui, que já foi, esse barco já zarpou, tal, toda a relação tem uma meia-vida, a gente se encontra e se desencontra. Ela fala, nossa, tô suando como uma babaca, tal, não sei o que. Mas,
ela é extremamente
e o espírito nem aí, né?
É. E o então, assim, nem aí. E é legal, então, que assim, com esses dois relacionamentos, eles trabalham. É um, o relacionamento que está chegando ao seu fim, que está chegando a um ponto de mudança, e um que está se consolidando, e a despeito de forças externas que parecem querer puxar os dois para longe, eles estão se consolidando. Então, acho que é bacana esse contraponto. Você tem uma história indo para um lado, outra indo para o outro, e tudo isso fala sobre conexão e compreensão. Então, eu gostei muito.
Uhum. Fato. E você, Lúcio, o que você achou dessa construção aí de Tirina e Saul nesse episódio? A gente tem uma política envolvida, como o Salvador mencionou, eles, né, chutam balde. Você acha que isso pode ter repercussões futuras para os dois personagens? A série ainda vai caminhar para mostrar melhor essa resistência política, a Tirina, algo do tipo?
Eu acho que aqueles vulcanos super tradicionalistas vão atrapalhar um pouco a política. Eu espero que não separem de novo, né, Vulcano e Romulanos, mas eu acho que vão atrapalhar. E esse assistente dela, esse Duvinho, eu acho que é o próprio Vulcano tradicional. Ele é da turma dos que vai atrapalhar. Eu acho isso. Achei
ele... Arturira, está faltando articulação.
É isso aí.
O Centrão tentou puxar ali o Saiu, falar, opa, amigo, vamos calcular bem, aí, tal, veja nada. Bem, para anunciar, uns dois ministérios aí para nós, entendeu?
Em vez de colocar você de primeiro-damo, vamos colocar um cara do União Brasil, melhor, isso, tal.
Entendeu? Boa. Fazer uma coalizão, entendeu? Para amarrar bem.
Né? Eu acho que ele que vai atrapalhar, mas enfim. Eu acho uma graça os dois, depois eles fazem as pazes, ele pede desculpa, achei muito bonitinho os dois, eu gosto, eles se dão super bem, ele pede desculpa, ele entende que ela não precisa de proteção e vão seguir os dois juntos, eu gostei muito.
Bom, você quer trazer um comentário aqui? Tem o pessoal falando aqui do... acho que aquele... Isso é bom. Acho que aquele vulcano quer furar... olho! Olha só, mais! Você acha isso também? Que é isso?
Ele é do mal, eu acho. Eu concordo.
Não, ele é tipo, você acha que ele quer ficar com a Tirina pra ele? É isso que quer dizer? Furar olho? Não. Me explica aí o que quer dizer isso aí.
Furar olho é isso.
É isso. Ele quer pra ele. Acho que ele é um vulcano babaca.
Ele só consegue pensar... naquela coisa, ele foi contratado para ser o assistente dela, e ela fala isso, ele veio trabalhar comigo porque ele é super focado nessa coisa da política e tudo mais, então ele está defendendo os meus interesses como presidente, né? Ele está olhando toda essa questão, mas ele não tem o lado dela, né? Que no final das contas, a decisão é sempre dela. E eu acho que isso é muito legal, porque ela nossa, eu tô amando a Tirina, ela é fantástica, assim, porque quando o Saru começa a falar para ela que, eu acho que a gente devia, não devia anunciar, e não sei o quê, ela na lata. Ah, o fulano lá, que eu esqueci o nome dele lá, falou com você? Uhum. Falou, o Saru vai me enganar.
Falou na hora, ela pegou.
O Doug Jones é maravilhoso nessa sequência.
Não, a cara dele é muito. Nossa,
a cara
muito
dele muito é bem, ótima.
Boa. E ela fala, pô, mas.
Cheia de.
Eu não pedi pra você me defender nisso. Eu não preciso que ninguém me defenda com isso. Eu achei isso extremamente potente e importante para as pessoas entenderem que, assim. Ao mesmo tempo que ele queria fazer uma coisa boa para ela, né? Ele estava preocupado, mas às vezes não adianta você ter uma boa intenção Porque você precisa saber o que a pessoa quer. Porque, às vezes, o que você acha que é bom para a pessoa, não necessariamente a pessoa acha que é. E isso é normal, do relacionamento, né? E ele não tem a sutileza, ele nunca foi apaixonado, ele nunca teve um relacionamento. E aí ele está justamente tendo um relacionamento com uma vulcana, que os vulcanos não são os melhores, assim, se você for pensar.
Aquele papo de infinita diversidade e infinitas combinações é muita conversa fiada.
Mas, assim, é, só conversa fiada.
Interessantes. Primeiro que isso me lembra extremamente, assim, daquela fala da Amanda lá em Strange New Worlds, que ela fala pro Spock, que ela fala assim, não é fácil uma humana amar um vulcano. E aqui, né, não é fácil um kelpiano amar um
vulcano. Uma vulcana.
Eu acho importante pontuar nessa hora, só um comentáriozinho, que o pessoal está comentando aqui também, não é a primeira vez que os vulcanos são racistas, diz o Bruno Cruz. E de fato, para a gente não ficar achando que isso aí é uma invenção dessa nova era de Star Trek, em Enterprise os vulcanos eram bem cuzões, com perdão do meu francês, mas
Totalmente,
mais que isso, se a gente for andar para trás, não só o Sarek, que era meio esquisito na série clássica, meio assim, tipo, né, ele só reconhece, seus amigos são gente boa pro Spock, lá no final do Star Trek 4, né? Então demora uma série e quatro filmes para ele reconhecer isso. E digo mais, a gente tem que lembrar de Deep Space Nine também, do Sopek, lá o vulcano do Take Me Out to the Hollow Suite, é isso aí. Que é outro, um cara que discrimina humanos são otários e vulcanos são melhores e tal. Então, assim, tá meio permeado na cultura vulcana. A própria atitude do Spock, embora o Spock fosse um cara gente boa, nas briguinhas dele com o McCoy, ele vivia dando umas alfinetadas. Ainda bem que eu não sou igual a você e tal, e não sei o que e tal. Sempre teve essa rixa, né? Então, os vulcanos sempre foram isso aí mesmo. Não adianta a gente passar pano.
Os vulcanos e outros, Salvador? Eu acho que é uma mudança relativamente recente, né? Pra você, pô, dizer que todas as questões estão resolvidas entre vulcanos e romulanos, né? Ou nivaianos, como todos são agora. Né? Então, assim, tem partido de um lado, tem partido do outro, tem partido do centro. Mas, assim, antes eles sentados e discutindo entre si, né, no diálogo, do que eles separados, um num planeta para lá, outro para cá, guerreando, né? Então, assim, é uma evolução também, vai? Dá para passar esse paninho também?
Eu acho bacana o que estão fazendo, na verdade. Porque eu acho que é pela primeira vez. Vai, talvez em Enterprise, mas aí muito mais porque mudou o showrunner e ele achou que tinha que mudar os vulcanos. A gente está vendo uma disputa política interna no planeta. Né? Tudo bem que é Nivar, tem esse aspecto que você falou, mas a gente já viu desde a reintrodução de Nivar, quando eles chegam no século 32, lá na terceira temporada, a gente vê isso, que são três grupos. Né? Tirina me parece mais de centro mesmo, né? Aí tem os caras, sei lá, diria mais à esquerda, que são os romulanos, são mais emotivos, são mais combativos, e tem os vulcanos mais à direita, assim, mais sectários, mais acho que é mais ou menos essa, e eu acho divertido que se faça esse trabalho, porque uma coisa que sempre se criticou em Star Trek é das civilizações monolíticas, né? Todo mundo é igual nesse planeta. Todo mundo é desse jeito, todo mundo é daquele jeito. Todos os Klingons são guerreiros, todos os Ferengis são gananciosos. E é muito legal quando dá uma quebrada nessa... Né? E eles têm esse gancho perfeito da reunificação e tal para mostrar essas nuances. Eu adoraria que tivesse uma série política de Star Trek, que a gente pudesse mergulhar assim na presidente de Vulcano e ver essa treta toda aí, vai casar com o Saru, o que que acontece e tal, e não sei o que mais... que eu acho que é um aspecto charmoso da série. Aqui eles vão ter que tratar perifericamente, naturalmente as coisas ficam mais simplificadas, mais, resumidas. Mas eu acho que teria espaço para uma série de Star Trek que se propusesse a fazer essas discussões dentro da Federação, em VAR, nos planetas federados e tal. Mas assim, eu gosto disso. E acho que é uma evolução narrativa. Acho que o planeta sempre deve ter sido assim, a gente é que não via direito. Mas vira e mexe, tinha os vulcaninhos que tinham faziam bullying com o Spock, aí tem a turma de Enterprise, sempre teve essa briga, né? Então eu acho legal que ela seja retratada de forma mais transparente e como uma disputa de corações e mentes, uma disputa política, do tipo, olha, eu vou apresentar você sim, porque se eu mantiver você em segredo e vazar, vai ser pior. Então ela está fazendo
um cálculo político. É isso que eu achei, quer dizer, ela é política. Está
fazendo um cálculo político, do tipo, ó, é melhor eu botar na frente, a gente banca e vambora, é a mulher do Macron e pronto, acabou. É, entendeu? Do que ficar, não, vamos fingir que não e tal, porque se explodir, vai explodir na nossa cara. Então, assim, uma leitura muito política, muito pragmática, eu gostei. É, ela combina bem, assim, uma sensibilidade que não é tão vulcana, com a lógica vulcana. Eu acho que isso dá à personagem um sabor todo especial.
É, desde a temporada passada, né? Que foi aquele episódio que teve muita coisa da diplomacia, que foi lá em Nivar, não é? Que eu falo, putz, ia ser fantástico a gente ter uma série com esse tema, né? Eu só tenho um pouco de receio, porque assim, aqui a gente tem a oportunidade, com o Saru como diplomata e ele namorando a Trina, da gente ter um pouco desses assuntos. Eu só tenho um pouco de receio que toda vez que eles forem aparecer, o tema seja muito mais a relação dos dois do que as outras coisas. Então, eu espero que agora, eu acho que agora, talvez eles tenham dado uma resolução. Eles precisavam limpar, digamos ali, o caminho. Não, não, a gente vai ficar junto, nós vamos casar e vamos enfrentar tudo e todos. E aí eu espero que as temáticas a partir daqui, quando a gente tiver ali no quartel-general da frota, seja muito mais essa coisa da diplomacia do que sobre o relacionamento dos dois. Porque a gente... Só naquela ceninha rápida que eles estavam ali naquele conselho e o Saru ali propôs alguma coisa, você vê o Saru ali, ele é o cara que tem o papel... De ser assertivo, de ser um cara muito bom em convencer as pessoas, em ser ponderado, né? Então, acho que seria interessante a gente ver mais desse lado dele, porque senão também vai ser judiação. Você pegou, tirou o personagem de como primeiro oficial da Discovery e trouxe aqui para não aproveitá-lo, né, em sua plenitude, né? E aí tem esse lado também da Trina, tal, de você poder discutir essas coisas. De repente, eles deixaram no finalzinho, né, desse episódio, eles falam, a gente vai ter que ir lá para o espaço lá dos desenquete e a gente só está esperando, a Maiko fala, a gente só está esperando os diplomatas resolverem tal, para que a gente consiga entrar. Então, não sei, abre uma porta para, de repente, a gente ter alguma coisa nesse sentido. É, de repente o Saru ter que fazer ali uma conversa para conseguir que eles possam ir, né, para esse local ou outro. Então pode ser uma coisa interessante, né?
Eu ouvi dizer que em Nivar já estão chamando ele de Janjo.
Ah, meu Deus do céu. Bom, Janjo ou Michelo,
aqui Lúcia, daqui a pouco vai virar do West Wing.
Pois é, Lúcia, queria te perguntar uma coisa.
Fala.
Temos um personagem também que, para mim, ganhou uns contornos meio dúbios, assim, nesse episódio. Tinha gostado mais dele nos dois primeiros, agora ele só parece rabugento de graça. Não, não estou falando do Shaw, estou falando do Rainer. Lúcia, e aí?
É o novo Shaw, né?
É o novo Shaw mesmo?
É o que todos... Não, eu não acho que é. Ele é melhorzinho que o Shaw. O Shaw foi muito mais agressivo.
Mas que cara chato, pô.
Mas ele fale é chato.
Pra falar em 20 palavras. É, pô, que cara é chato, gente.
Não, melhor o anúncio que a Paramount fez entrevistando ele, o ator, claro, e falando, fale em 20 palavras como é você. Achei ótimo. E ele falou... E daí falaram, você falou mais que 20 palavras. E ele falou, vai te catar. Esse anúncio é sensacional, achei ótimo. Mas ele é chato, ele é só chato. Tá? Eu pus até uma coisa aqui no meu cérebro de Spock, porque o cara não é primeiro oficial da nave?
É. Ele é?
Sim. Quando a capitão da nave vai para a trio, ele não tinha
que estar no comando.
No comando, no quartinho dele, pesquisando os bandidão. No comando, fica na ponte, vai conhecer os
pessoal. Não, mas não está acontecendo nada. Está tudo sob controle. Ah, se precisarem, chama ele.
Se
a gente pensar que sempre está na ponte o capitão e o primeiro oficial, em algum momento os dois têm que dormir. Porque não é o capitão num turno
cada e um dorme no outro.
Cada um dorme numa hora. Jornada nas Estrelas sempre mostrou os dois na ponte. Então, uma hora que os dois vão dormir, é um pessoalzinho ali que substitui. Ah, teve alguma coisa que aconteceu, chama os dois, chama um, entendeu? Então, ali não tinha
trio,
é um planeta federado, não tem... Né?
Não, eu acho assim, ó, eu vejo da seguinte maneira, ele precisava estar na ponte naquele momento? Não precisava. Por outro lado, para mim é óbvio que ele está fazendo um esforço para se isolar da tripulação, ele não quer, e ele fala isso, ele fala, ó, meu negócio não é ser amigo desses caras aqui, eles têm que entender a hierarquia, têm que entender como funciona, eu estou aqui para cumprir uma missão. Então é a filosofia de trabalho dele, que ele acha que ele não precisa se relacionar com as pessoas, e ele está fazendo força para não se relacionar. Então, num momento que ele poderia estar na ponte e conhecendo naturalmente a tripulação, ele se tranca na salinha, e aí a Michael, já sacando qual é a dele, já tinha falado, você vai ter que fazer entrevistas um a um com a tripulação, e botou a Tilly na cola dele para que ele fizesse isso. E ele fez aquele papelão, mas tudo bem, alívio cômico, delicioso. A cada cara que a Tilly faz nessas cenas, a hora que ela sai da sala para chamar ou... Putz, é genial aquilo.
É genial. Não, e a Rena também foi sensacional. Da última vez que eu fui entrevistada, me deram salgadinho.
Me deram batatinha.
Me deram salgadinho para comer. Eu adorei. Isso explicou também a história do Tribble, né? Do Pingo.
Não,
que
eu
ele
acho...
ganhou de presente do Pingo. Mas eu acho que ele não é mal, ele é chato.
Então, gente, e olha só, eu acho que estão plantando uma coisa. Olha lá no show, vocês viram o show, vocês já viram. Já se todo mundo assistiu, não tem mais spoiler. O show foi preparado para ter um arco de redenção e morrer salvando, entregando o comando para Sete, falando você é foda mesmo e tal, não sei o que. Foi tudo preparado. Aqui vocês acham que não vai ter payoff? Que os caras estão fazendo ele fazer isso? E eu não estou nem dizendo que ele vai morrer. Pode ser que ele morra também no sacrifício.
Espero que não.
A bola mais cantada seria essa, né? Tipo, ó, tá mostrando, vai ter que ganhar o respeito da tripulação, a tripulação vai ter que ganhar ele, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. No final, ele pode se sacrificar pela Discovery. É possível. Tá no contexto dele ser o militarzão, que tá ali pela missão e tal, e obcecado e tal. Tá no... Agora, se não acontecer isso, no mínimo, vai ter algum payoff. Vai ter alguma coisa que fale, que faça ele virar a chave nessa relação. Então, eles estão plantando agora animosidade para lá na frente entregar alguma outra coisa. Vamos ter que esperar para ver o que é e ver se compensa. Porque uma coisa que Discovery às vezes faz é criar um baita de um setup que você fala assim, nossa, que é isso? E aí o payoff é desse tamaninho. E você fica meio decepcionado. Então pode ser que aconteça isso, mas eu não cravaria aqui no episódio 3 que tipo, o Rainer vai ser só isso mesmo, ele vai ser o resmungão chato e é só pra isso. Eu acho que tem mais. A gente tem que esperar. Isso foi uma... Digamos, essa aí seria o quê? A trama C desse episódio? Ou D? Acho que é a menor, se bobear.
D.
Eu acho que é a segunda. Pra mim, eu vi como a segunda. E eu acho que ela é super importante porque ele foi colocado ali, na realidade, para fazer um contraponto com a Michael. Porque a Michael é a capitão que é amiga de todo mundo, que tem um relacionamento muito estreito e muito perto da tripulação pela maneira como a tripulação ali, pelas coisas que eles passaram. Pelo fato deles terem lutado lá contra o controle, deles terem que ter abandonado tudo e ter ido para o futuro. Então, ela tem uma maneira de ver a cadeira do capitão e como ela tem que agir. E a gente sabe que aqui, essa temporada, é como que ela vai se portar como capitão, né? E aí, eles colocam um personagem que é o oposto dela. Ele não é o errado, eu não vejo ele como o errado. É uma maneira de você ser um líder. Ele é o cara que ele... ele não vai se envolver com ninguém, porque se ele tiver que mandar alguém para morrer numa missão super perigosa, ele não tem nenhuma afeição com ninguém. Então, ele não vai ter problemas em fazer isso. É só lembrar que a Michael, ela não era capitão, mas ela não teve coragem de abrir a comporta lá para matar a Erin, entendeu? Então, agora, né, na cadeira do capitão, ela não pode ter essa dúvida. Ela tem que, né, lá no planeta, lá, ela com o Saru, ela falou assim, não, Saru, não vou deixar você, porque você não pode morrer, é a sua última missão. Ele fala, não, mas eu sou o cara melhor para fazer, para sair correndo aqui. Então, a Michael está num processo de crescimento. E aí eles colocam o Rainer, que é o oposto dela, e eu tô achando ele um personagem super interessante, e eu acho que ele já tem um crescimento dentro desse episódio, porque é interessante que apesar dele ser meio assim rabugento, e ele a Tilly achar esquisito dele não dar oportunidade das pessoas ali, mas ele enxerga que o pouco que ele ouviu as pessoas falando, ele entendeu e descobriu coisas sobre as pessoas. Mas aí a Tilly fala para ele, pô, mas uma coisa é você ler e saber, outra coisa é você ter um relacionamento com a pessoa, ser mais próximo e tal. Então, ele não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí a frase que eu acho que é a mais importante, que ele fala do negócio que o respeito tem que ser conquistado, e a Tilly fala para ele, mas isso vale para o outro lado também. Então, não adianta só a gente merecer ter o seu respeito, mas você também tem que merecer o nosso respeito. E eu acho que isso não foi pouco, não. Eu acho que, no fim das contas, eles tiveram um entendimento. Não que ele vai virar a chave e agora ele vai ser amigo de todo mundo. Não. Ele tem a maneira de pensar dele.
Mas ao longo...
Ele tem a missão, ele tem a maneira de pensar. Mas, assim, aos poucos ele vai vendo. E é algo que eles querem disso agora para a frota. Eles querem uma frota mais parecida com a Capitão Michael do que o Rainer, né? Eles falam agora, já passou, a gente a priori não está mais em guerra, a gente tem que unir as pessoas, então é uma outra filosofia que a gente precisa colocar. Então ele tem que se inserir nisso daí, mas se ao mesmo tempo ele conseguir trazer alguma coisa para Michael, vai ser também positivo. Então, eu vejo como interessante. Eu não vejo ele como o Sean, que aí foi um personagem que foi colocado lá para ter uma redenção no final. Eu acho... Ele tem um quê de Sean, mas o Sean, eles erraram, como eu falei lá... Não sei se foi no primeiro episódio ou no coisa... Que, do tipo, eles exageraram demais. Eles colocaram o cara, assim, detonando os personagens, sendo desrespeitoso. O Rainer não é desrespeitoso. Ele tem uma maneira de pensar e ele agir. Eu não vejo ele como
desrespeitoso. É super desrespeitoso.
Ele é super, super desrespeitoso. Eu acho ele super desrespeitoso.
O gerente tem que fazer a coisa andar. Os projetos têm que andar. Ele não tem tempo para ficar ouvindo a pessoa dizendo como que ela fez uma coisa e por quê. Não, ele precisa da informação ali. Então, eu não vejo. Ele está sendo o cara que tem que gerir um negócio. Ele não...
Então, mas né? Ele fez a contragosto.
Acho que não tem negócio não. Nenhum para ele gerir. A Michael não deu essa função para ele gerir os bandidão. Não deu. A Michael falou para ele que era para conhecer a tripulação, fazer entrevista com a tripulação. E ele fica lá pesquisando, eu li também que ele vai ter algum problema de relacionamento com o Lac e a Mol. A Mol não, mas o Lac. Então, eu li isso, não sei se é verdade, spoiler, sei lá. Mas eu acho ele super desrespeitoso. Uma pessoa entra lá para fazer uma entrevista, ele fala, você fala alguma coisa de você em 20 palavras? Não, isso é um desrespeito com... Completo. Eu acho que é um desrespeito completo. Tanto é que
a Tilly dá uma comida de rabo nele. E, assim,
pois é. Razão, né? Isso é que eu acho.
Atile dando comida de rabo, hein?
Isso faz parecer que eu tô criticando o personagem. Não tô, eu adoro o personagem. Eu acho legal que ele tenha um viés diferente. Eu acho que cria esse contraponto com a Michael. E claro, uma das missões da temporada vai ser mostrar: Rainer, é mais legal se você for um pouco mais tranquilo, entendeu?
Bonzinho.
Mas é sempre legal quando acontece isso. Vocês se lembram no Chain of Command, da nova geração? Que vai o Jellico lá no lugar do Picard e começa a atropelar toda a tripulação e tal. É legal, é conflito. É série de TV feita de conflito. Tem que ter um pouquinho, entendeu? Eu achei muito legal que inseriram o Rainer. Faço uma pergunta para vocês, assim, já que vocês estão avaliando o personagem de maneiras diferentes e tal, não sei o quê. Pensando in universe, dentro do universo, a Michael fez uma boa escolha de botar o Rainer de primeiro oficial ou não? Porque a Tilly claramente acha que não, nesse ponto da história, pelo menos. Né? A Michael acha que sim. E vocês? O que vocês acham?
Eu acho válido a questão da segunda chance. Eu acho isso bem válido. Mas botar como primeiro oficial já não me soa como a melhor das decisões, assim, sabe? Mas eu gosto da ideia da segunda chance, de trazer ele para a tripulação da Discovery, justamente para ter esse contraponto. Ele é claramente um cara que foi forjado na guerra, né? E ele não aprendeu a só relaxar. Fala, irmão, passou a guerra, fica tranquilo. Tem muita coisa ruim por aí. Mas assim, ficar desesperado, assim, noiado, como você fica numa guerra, né? Acha que vai ser atacado a todo momento, pode morrer a qualquer hora, né? Pode ser traído, enfim. Não precisa disso, cara. Relaxa, fica tranquilo. Estamos seguindo na missão, cada um fazendo o seu melhor. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai dar algum trabalho, vai fazer alguma coisa negativa em algum momento aí, que vai daí colocar a tripulação da Discovery meio que contra ele, assim, sabe? Por enquanto ela é meio... quer entender o cara, quer tentar ler o cara. Mas eu acho que essa arrogância dele, vamos dizer assim, pode também trazer consequências negativas e talvez a partir daí tragam lições. Mas enfim, o que você acha, Mai?
Acho que tem essa coisa da segunda chance. Eu acho que a Michael, apesar de discordar dele no campo, ela achou injusto a decisão de tirá-lo ali. E tem a questão de que se você quer reformular a frota e você está agora reconstruindo a federação, você não pode deixar as pessoas de lado, você tem que abraçar todas as pessoas, independente da maneira como elas pensam. E aí você tem que agregar, e você tem que trazer a pessoa para o seu lado, não simplesmente ignorá-la e jogá-la de lado. Então eu acho que ela tem essa visão de que você não seria justo, né? Ela enxerga que ele é um cara que sabe muito, apesar das diferenças de maneira de lidar com as coisas. Então, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que ela viu que ela pode aprender com ele ali e que ele tem o direito de ter uma segunda chance. Eu acho que ela fez uma boa escolha.
O pessoal no chat está falando, mas primeiro oficial, eu acho que se fosse outra coisa, ele não ia aceitar. Porque ele já
não tinha como não ser, claro.
Eu acho que primeiro oficial já é forçar uma barra, que o cara era capitão e você fala, bom, agora você vai obedecer ordens, né? Então, já é uma forçada de barra. E assim, vamos falar a verdade, acho que todos nós, inclusive a Michael, acharam que a punição foi dura demais pra ele. Que assim, tipo, o cara fez um julgamento ali, no momento, ele achou que ia dar certo, deu certo no primeiro momento, no segundo momento acabou ocasionando uma coisa ruim, no final eles salvaram todo mundo, entre mortos e feridos todos se salvaram. Não era pro cara ser aposentado, né? Me lembrou, inclusive, que, pô, nem no século 32 o corporativismo militar não acabou, né? O cara faz cagada, eles aposentam. Não, tá aqui, aposentado, fica tranquilo, por
favor. Salário integral.
Salário integral.
Aposentado com salário integral, então tudo bem, sem problema.
Mas quem fez pressão para isso foi a presidência, foi a Rilak, né? Porque o almirante não teria feito isso, ele não teria aposentado o Rainer.
Não teria.
Ele concordou com a Michael, mas ele fala, meu, eu tava meio com as mãos atadas, porque agora, na realidade, quem tá dando as cartas na federação é a presidência, como tem que ser, né? É a parte civil, não a parte militar. A parte militar era o que tinha sobrado. A frota ali estava resistindo ali muito mal ali no começo da terceira temporada. E agora não, as coisas mudaram.
Ela é presidente da frota ou da federação?
Da federação. Não,
da federação. A frota é o braço paramilitar da
frota. A federação manda na frota, destitui o cara da frota.
Pensando assim, a federação é o país. E a frota é a força armada espacial desse país. É isso. Você vê, tem bastante. Você vê que é meio uns nuggets assim, mas tem bastante política nessa temporada, né? Também. E eu gosto disso. Agora, as alegorias políticas vêm todas na minha cabeça. O Rainer foi uma espécie de G. Dias, né? O general que tava lá no GSN na invasão do Rio de Janeiro. Deixou os caras entrar, tal, fez uma cagada. G. Dias, vamos ter que demitir você, cara. Não vai dar pra ficar, não. Foi mal.
Chega, Salvador. Chega. Pelo amor de Deus. As ideias. O G. Dias, Estamos no século 32,
Como diziam em Deep Space Nine, the more things change, the more they stay the same.
Isso é verdade. Bom, pessoal, mas só para a gente fechar aqui, antes de os momentos, né, que a gente faz aqui ao final de todos os TB ao vivo de episódios, queria saber de vocês sobre justamente a jornada de Michael e Book e Cobber, que não é Cobber, é Ginal, e do fato de que colou para vocês a ideia de que a jornada é a verdadeira provação, no fim das contas, e que, né, ele estava testando a Michael e o Book o tempo todo. Isso ressoou bem para vocês? Vou começar com a Lúcia.
Eu acho que ressoou, eu acho que era exatamente isso que ele queria, verificar se os dois tinham alguma coisa a mais, né? Então botou eles, que ele já sabia que tinha aqueles bichos horrorosos ali, e falou, ó, tá ali naquele simbolinho e tal, vocês têm que ir lá. Eu acho que era um teste, eu acho que já era para isso, tá? E depois ele foi embora, ficou lá deitadão na pedra, numa boa, e os dois passaram no teste, porque a Michael é xenobiologista, então ela já entendeu que eles estavam protegendo os ovos. O Book, com aquele coisa que fala com os animais, falou com ele e conseguiu que eles deixassem os dois embora. Então, eu acho que fazia parte da jornada. Você vê, a Michael falava, vamos se teletransportar lá e pronto. Ele, não, tem que andar, tem que chegar e tal. Então, já fazia parte, tanto quanto a coisa que o guardião fez na nave, né? A pergunta para ver se alguém sabia. E depois, isso já fazia parte dessa jornada para eles conseguirem a peça. Vê que a peça estava em outro lugar, não tinha nada a ver com aquilo.
Eu acho assim, eu acho que isso funcionou especialmente por conta da atuação do Wilson Cruz. Porque se você não compra que tem alguma coisa esquisita com aquele cara, que o cara, vamos por aqui, não, eu não lembro as coordenadas, eu sei só o caminho, vamos, smell the roses, tal, aquela vibe dele, entendeu? Que todo mundo olha e fala, tá esquisito isso aqui. Então ele vendeu isso muito bem. Então, aí em retrospecto você olha e fala, não, faz todo sentido que tenha sido um teste e tal. Me lembrou, inclusive, Devil in the Dark, da série clássica. Aquela coisa da horta protegendo os ovos e tal, e agora é a mesma coisa. Só que uma crítica que eu vou fazer é o seguinte, aqueles bichos lá estavam muito sci-fi pro meu gosto, eu acho. Os bichos têm que... Assim, tem os camaleões, né, que mudam de cor pra se disfarçar, mas aqueles lá, os caras tinham um cloaking device, assim, dos romulanos, né?
Ô, Salvador,
século 32, eles evoluem.
Quais são os bichos? Você é biólogo, você sabe que não dá. Mil anos
fazer
não dá
pra um parêntese. Você
século 32.
Um parêntese que essa cena aí da Michael e do Book atirando nesses bichão e tal, que se camufla, foi a cena que passaram no painel na CCXP de Star Trek, né, do Paramount Plus, lá, e que, enfim, a imprensa acabou vendo antes também, das junkets, enfim. É, mas que você vê que a cena por si só, sozinha, ela não queria dizer muita coisa. Ela é muito efeito especial e pouca profundidade. Assim como a cena que foi mostrada em trailer da Michael com uniforme no meio do espaço, tentando resolver tudo lá no começo do primeiro episódio. A cena isolada, ela é só tecnologia, é só uma batalha. Mas aí quando você encaixa ela no episódio, ela ganha um novo contorno completamente diferente, né? Encaixa ela na história, traz um sentido a ela. Mai, o que você achou dessa questão aí, dessa provação do nosso querido Ginal?
Ah, continua sendo assim, tipo, a inspiração total Indiana Jones, né? Que isso lembra o filme lá, o terceiro, quando o Indiana tem que escolher o graal, né? Quer dizer, a aprovação, o cara tem que merecer, ser merecedor, né? Então, ele é o cara que escolhe o cálice mais simples, porque ele não está ali querendo o ouro para si mesmo, né? Ele está pensando no bem comum. E aqui é isso. Essa vai ser a jornada nessa história da Michael, né? De mostrar, através dela, vai mostrar os ideais da federação, de que a federação é boa, de que ela quer agregar, de que ela quer as raças unidas, né? Não em guerra, e todo mundo poder se desenvolver e ter oportunidades, né? E aí vai fazer um contraponto com aqueles que estarão indo atrás dessa tecnologia dos progenitores, mas que com um foco no seu próprio benefício, em ganhar dinheiro, em ganhar alguma coisa, em ter poder, né? Então, eu acho que isso é válido, né? Ele coloca lá que os seis caras foram atrás, encontraram lá o planeta, a tecnologia dos progenitores, e no fim um deles morreu e eles resolveram apagar tudo, não tem informação nenhuma, né? Aí a Michael fala, pô, mas por que vocês não deram para a federação? Aí ele, né, a desculpa é que estava no meio da guerra Dominion, que seria extremamente perigoso isso daí, eles não sabiam o que ia acontecer, né? E imagina se isso cai nas mãos erradas. Então, eles não puderam. Mas, ao mesmo tempo, eles gostariam que a humanidade fosse merecedora de ter essa tecnologia. E lá no final, o Michael fala, a minha missão, a minha busca, e será que vai ser isso? Descobrir de onde a gente veio. Pô, se os caras foram os caras que semearam toda as raças, a vida aqui na galáxia, né? É aquela coisa de onde a gente veio, né? Quem somos nós, e essa resposta de ter esse encontro com ele seria importante, que foi um pouco o que o The Chase fez, né? Só que naquele momento ele juntou Romulanos, Cardassianos, Klingons e os humanos ali, né, no papel da federação, só que ali naquele momento não era possível eles se entenderem, né? Eram raças totalmente diferentes, e pegaram as três raças propositalmente, as três raças mais antagônicas, né? São os mais antagônicos da federação, são esses três. E aí agora aqui vai ser meio que isso, não, essa tecnologia vai ser para juntar as raças e não separar, meio que pensando também no que a gente viu lá no final da quarta temporada, deles conversando com aquela raça superior e tendo que aprender a linguagem para conversar com eles e tudo, e chegar num acordo, né?
Agora, ruim morar nesse planeta em que tem esses bichos aí, é como se tivesse uns T-Rex aí pela rua. Mesmo que eles fiquem lá só naquele lugar, tudo solto, eles voam, eles têm camuflagem, eles disparam míssil. Como é que os trios sobreviveram nesse planeta?
É super secreto. Os trios vivem naquela caverna cheia de
não, mas original não falava, não, eu vim aqui estudar eles, meu trabalho era estudar esses bichos aí, tipo, o cara conhece há 800 anos os bichos. Não pode ser secreto.
Sabe uma coisa que eu fico triste? Que, de novo, a gente vai para Trio e, na realidade, a gente não vê nenhuma cidade, né?
Nada.
Porque a frustração começa lá desde Equilibrium e Deep Space Nine, que a Dax, né, tá doente e tem que ir para lá, e ela fala pro Cisco, ah, vou mostrar você, para você o Trio e tal, não sei o quê. E no fim, eles ficam o tempo inteiro ali numa enfermaria. Claro, não tinha dinheiro para fazer isso e tal, não tinha como. E a primeira vez que Discovery foi para Trio, no fim aparece ali um pouco de um, né, de um jardim e as cavernas. E aí aqui de novo a gente acaba ficando nas cavernas e nessa paisagem aqui rochosa, mina e tal, né? Então a gente acaba não vendo assim o dia a dia de uma sociedade Trio. O que aqui poderia ser possível, porque com o EAO, você pode colocar qualquer desenho, qualquer coisa ali, e os caras interagindo, né? Mas fiquei triste, assim, gostaria de ter visto a sociedade Trio fugindo dessa coisa só das cavernas.
Aquela parte dos penhascos e coisa não era EAO, tá? Era um local.
Era no local.
Era o local.
O mesmo local que acho que eles filmaram também o...
Já filmaram outras coisas
lá. Strange New Worlds lá, né? Em Talos 4.
Já filmaram mais dois episódios de Discovery lá.
Uhum. Ô, Lúcia, aproveitando que você está trazendo algumas curiosidades, vamos aproveitar para contar para o pessoal que tem um post no Tech Brasil com todos os easter eggs e referências desse episódio.
Todos que eu achei, né?
Mas, ó, Lúcia, tem algum aí que ficou, você quer destacar, assim, uma curiosidade, um easter egg que ninguém comentou, passou desapercebido?
Acho que não.
Não tem nenhum, não assim, sei. Lençóis maranhenses, não, né?
Lençóis maranhenses. Não, não tem, lençóis maranhenses, não. É que eu não fiz, não, né, dos dois primeiros, não. Então, certamente eu teria os lençóis maranhenses, mas... Nesse daí, basicamente, é Deep Space Nine, né? Não tem jeito, né? Eu até tenho um que eu não pus, que diz que quando ela põe aquela coisa na Jira, o tracker ali, que é igual quando o Spock pôs um coisa no filme 4 para seguir o Kirk. Então, eu esqueci.
É verdade. Isso.
É verdade. Lembra bem esse negócio.
É, e a Michael resto... faz a postura de meditação do Spock, né? No jornal do Brasil.
Esse daí eu pus, assim. Teve aquele
Spock meio Nutella, né? Porque o Spock ajoelha num...
Uma almofadinha. A Michael é no chão mesmo.
A Michael é no chão. Já mesmo.
Spock no filme 2 já tava meio caidaço, coitado.
É.
Nimoy não ia fazer assim se não botasse a almofadinha pra ele, pô.
Mas eu me animei de fazer os easter eggs porque esse episódio é bem cheio de easter eggs, né? Então eu gosto de ficar descobrindo as coisas, mas me divirto. Vamos ver.
O Ricardo Depin falou que no, se não foi no filme 6, eu acho que foi no filme 2. Um outro falou no filme 6. É, não sei se é no filme 6, será? Eu me lembro do Spock na hora que o Kirk vai encontrá-lo para falar que vai assumir o comando da nave em Jornada 2. E acho que é essa cena. O Spock aparece também nos aposentos dele no 6, falando com a Valeris, mas eu não me lembro dele estar meditando.
Qual que é o filme em que eles vão parar na prisão, lá, aquela prisão horrorosa?
É o 6.
Do Klingons, então é no 6.
Ah, é?
Porque é nesse.
Mas aqui estava dizendo que foi na Ira de Khan.
Bom, pode ser nos dois também, né?
Pode ser nos dois. É o mesmo Spock, né? Então
é bem mesmo. Vai ver que foi por isso que eu não pus.
Posso só perguntar uma coisinha? O que vocês acham? Vai. Porque eles já soltaram, acho que em todos os episódios eles têm falado dos Brin, né? Uhum. Ah, porque os Brin isso, os Brin aquilo e tal. Aí até achei interessante que eu li que o pessoal estava chutando se de repente o Lac não é um Brin. O Lac
é Brin.
Porque nós nunca vimos os Brin, né? A gente só sempre viu ele com o capacete, com aquela roupa e tal. Então, na realidade, eles podem ser de qualquer forma, né? Então...
Eu li isso, que ele é o Brin.
Bom, Bom, pessoal, fechamos, vamos para os nossos momentos, então, aqui no TB ao vivo, esse momento final onde a gente, enfim, fala aí de cenas específicas, momentos específicos do episódio que chamaram aí nossa atenção. E vamos começar por qual? Vamos começar por Cérebro de Spock, Mari? Bom, o Cérebro de Spock é aquele momento que não cai muito bem, né? Aquele momento em que a lógica não tem muita lógica, o plano infalível pode falhar. Enfim, algo que não fez sentido no episódio, acabou gerando um ruído aí para vocês. Salvador Nogueira, qual que é o seu Cérebro de Spock nesse episódio?
Então, para mim é o bichão com camuflagem e míssil.
Não fez sentido.
É too much. E não precisava. Podia ser só um dinossauro assustador, já ia bastar, não precisava, entendeu? Às vezes você quer dourar a pílula, gasta muito em efeitos visuais e não precisava de tudo isso, eu acho. Tira um pouco do realismo. Você fala, meu, como é que os trios vivem com esses bichos aí, meu? Não vai rolar. Então, assim, achei meio over. Tudo bem, eles querem tornar a coisa mais espetaculosa e tal, mas meio over. Às vezes, menos é mais, eu acho.
Boa. E você, Lúcia, qual que é o seu... Fala mais.
Não, meu filho já falou. Fala, Mari.
Pode falar.
Não, o meu já falei. Eu acho que o Reiner devia estar na ponte e não no quartinho dele pesquisando a Lack e a Mal. O Lack e a Mal.
E você, Mari?
Nada assim me chamou muito atenção. Tem uma coisa, mas eu vou deixar para o Patrulha do Cânone, que eu acho que faz mais sentido falar lá do que falar aqui. Mas realmente, os animais ali, a camuflagem acho que ficou demais. Acho que não precisava da camuflagem, né? Um animal ser camuflado e tal, meio esquisitão assim. Mas eu vejo eles assim como são animais selvagens. Se você vai na floresta, você tem tigre, você tem... Né, você vai lá na savana, você tem os leões. Então, você não vai, certo? Você não vai lá a um local onde tem as pessoas no planeta que convivem com animais que são silvestres e que são perigosos, né? Então, você... Fica, não, mas... E é legal que o Ginal ali, ele já manja ali que... Talvez os animais não quiseram nem se comunicar com o Book no primeiro momento, porque eles já estavam com o Phaser, entendeu? Então, eles se sentiram ameaçados. Então, talvez tenha um certo entendimento ali de que os trios não vão ali provocar onde tem o ninho dos caras. Você não vai ali onde os caras têm o seu ninho, onde os caras vivem. Né? Agora, se você chega lá com arma para lutar, para tentar matar, os caras vão ficar ariscos. Né? Então, eu vejo mesmo assim, vai na África, lá no coisa, lá atrás dos leões e dos tigres, você não vai morrer comido. Vai, uai.
Exato.
Não, sim.
Os bichos voam. Eles podem migrar, eles podem passear pelo mundo, entendeu?
Não, era só a questão que você falou, como é que os trios vivem com esses animais ali. Era
então, se fosse um leão, né? Eu não teria tido problema. Se fosse um leão, trio. Ah, é super selvagem, é 3 vezes maior, como se fosse um Celat lá dos vulcanos, tal, um Lemática. Tudo bem pra mim. Agora, o bicho que tem camuflagem e dispara míssil, gente, não é possível que vocês estão defendendo isso, não é possível.
Não estou defendendo, eu também acho que é exagerado, não precisava realmente.
Então tá bom.
Bom, o meu Cérebro de Spock é outro, meu Cérebro de Spock é a cena do término ali entre a Dia e Grey. Eu fiquei meio surpreso, eu não sei se eu não consegui ler a cena, mas... Me pareceu uma coisa que elas estavam fazendo ali e claramente nenhuma das duas estava querendo aquilo, sabe? Eu não sei se foi proposital, ficou faltando amarrar alguma coisa no diálogo ali, mas para mim pareceu uma coisa meio, sabe? Faltou uma linhazinha ali para você amarrar e esquecer ela, não sei. Gerou um Cérebro de Spock para mim. Depois, beleza, aparecem as mãos dadas e tal, na cena final, mas... enfim, não sei, não é o que eu tava esperando ali para aquele momento, sabe? Acho que me pegou, foi uma surpresa meio negativa, assim, não só pelo fato delas estarem terminando, mas como foi feito. Senti que faltou um cuidadinho a mais. Mas, enfim, bem básico, Cérebro Spock, tá? Nada também, né, não estragou o episódio para mim. Bom,
eu vamos para... Eu vi pelo contrário, sabia? Eu vi, né? Os dois queriam terminar, mas estavam com medo de magoar o outro. E aí, quando eles descobriram que isso era algo que os dois estavam de acordo, aí aliviou e eu vi pro lado contrário que você viu.
Entendi.
Eu também tive essa sensação. E assim, assim como eu não acredito em bichos com camuflagem que voam e disparam mísseis, eu também não acredito em relacionamentos à distância. Então, para mim, foi a solução correta.
Perfeita.
Bom, cirúrgica sua colocação agora. Depois dela, nós vamos para o Carimbo do Dini. Carimbo do Dini é aquele momento, né, em que o senhor grande pássaro das galáxias aí, ele dá o seu selo de aprovação. Essa cena aqui é Star Trek, respira, grita Star Trek, o carimbo do Dini. Vou começar com Mariana Gamberger. Qual que é o seu carimbo? Qual que é o momento, né, é o carimbo do Dini desse episódio?
Isso comigo, esse...
Pô, Deep Space Nine tá aí, né? Assim, eu sei que, né? Enfim, dadas as devidas proporções. Verdade.
Acho que encaixa mais no Patrulha do Cânone, deles trazerem elementos de Jornada nas Estrelas das séries passadas e encaixar direitinho e ficar bacana e tal. Mas, acho que toda essa história...
Wire. Do... Vamos abrir um momento especial, então, agora.
Vai ter pouco carimbo, viu, eu acho. Wire é muito chato pra dar carimbo, viu?
Tá, agora pronto. Qual que é o seu carimbo do Wire aí, então, Wire?
Nossa, aí uma exceção aqui. Você me dificultou ainda mais.
E você, Salvador, qual que é o seu carimbo do Dini?
Então, eu vou ficar com o desfecho do enfrentamento dos bichões lá, que na verdade é uma questão de compreensão, estão protegendo os ovos, me lembrou de The Devil in the Dark, da série clássica, então tem cara de Gene Roddenberry aquilo. E menção honrosa para o discurso do Gray no final. Que é meio que aquela coisa do tipo, vamos falar palavra por palavra o que nós estamos tentando dizer nesse episódio. Que às vezes é uma coisa do Gene, meio doutrinário, assim, um roteiro meio doutrinário. Ah, tá aqui a moral da história, pra você que não prestou atenção, tal. É só ouvir essas últimas cinco falas, você vai entender.
Pra você, Lúcia.
Eu sigo o relator, eu sou péssima de falar carimbo do Gene, então. Concordo com o Salvador.
Boa. A Mari sem carimbo do Gene, do Aya, de ninguém.
O Salvador lembrou bem. Essa, a resolução ali da Michael e do Book de desistir, de preservar, né, aquela vida animal ali. Que eles é quem adentraram o habitat deles e estavam atrapalhando ali e julgaram... Né, achando que eles é que fossem se atacados, mas na realidade eles estavam atacando como uma defesa. Né?
E aí, tinha medo,
Lembrou bem do episódio da horta, tal, que acho que faz todo sentido isso daí. Né?
Perfeito. Beleza. Vamos então para o momento chip de emoção? Gosto que o momento chip de emoção, né? Que é geralmente cenas profundas ou tristes. Ele tem a música mais animada de todos os momentos. É uma festa que começa a acontecer. Você até, pô, a emoção é outra, né? A emoção é balada. Bom, pessoal, momento chip de emoção, aquele momento, né, em que a lágrima escorre do rosto, toca os nossos corações. Para vocês, que momento que. Deu aquela aquecidazinha assim no peito. Salvador.
Então, assim, eu confesso que esse episódio não me provocou, assim, grandes turbulências emocionais. O que até acho bom. Eu tô gostando dessa temporada que é menos turbulenta, é mais comfort food, assim, tipo, vamos curtir a aventura, tá? Mas para citar um momento que eu achei muito bonitinho, muito delicado, muito especial, é, sempre nessa relação que é especial e delicada entre Saru e Tirina, a hora que ela fala, não, já passou tudo, tal, não sei o quê, e ela põe o dedo no queixo dele, assim, bonitinho, fofinho, uma coisa diferente, amor alienígena especial, tocante, funciona muito bem, então eu vou ficar com essa cena aí.
Boa, e você, Maia?
Era essa que eu tinha pensado, e também é muito legal porque você tem aquela janela redonda e não é a primeira vez que eles estão nessa mesma posição ali conversando, então meio que virou uma marca ali dos dois conversarem ali na frente da janela e tal. Então eu acho que uma cena muito bonita. E se a gente, então vamos pensar um pouco aí no que o Gustavo falou, né, da música agitada e feliz ali. Acho que um momento muito, muito legal é que a Tilly brigou com o Rainer, né? Tal, não sei o quê. Daí ela sai ali, a hora que ela tá no Reds, né? Que é o nome do bar ali na Discovery. E ela senta com os amigos, rindo, se divertindo. Um momento descontraído. Eu acho que é um momento feliz. É um momento interessante ali deles mostrarem, né? Eu gosto dessa cena também.
E o seu, Lúcia?
O meu foi o discurso final do Gray, eu gostei demais. Achei que resumiu muito bem o episódio. Não é que me levou às lágrimas, mas eu gostei desse discurso. Foi a parte que eu mais gostei.
Vou ficar com ele também. É o meu chip de emoção. Então, estamos. Assino com a relatoria aí nesse.
Assino.
Bom, foram todos? Chip de emoção?
Patrulha do Cânone,
não. Não, Patrulha. Patrulha
do Cânone agora, não é o meu momento. Agora a Mari vai brilhar.
A Mari patrulha... que vai falar.
Essa vinheta eu não aguento. É o que tem a melhor vinheta. Ponto. É o momento mais novo do Cânone, né? Antes eram apenas os três originais, mas a gente adicionou o Patrulha do Cânone e é o que tem a melhor vinheta. Não tem essa condição.
É sensacional.
Maiana Gamberger, qual que é o seu momento Patrulha do Cânone neste episódio? Brasil quer saber, conectado aqui no TV ao vivo.
Quando você pediu para eu, né, falar um pouco sobre os trios, tal, eu deixei de fora essa parte para deixar agora para falar no final, mas eu não sei se eu não entendi... Mas, assim, o que a gente sabe dos trios, né, principalmente dos simbiontes, é que a partir do momento que ele se uniu a um hospedeiro pela primeira vez, ele sempre tem que passar de hospedeiro para hospedeiro, porque senão ele morre. O hospedeiro morre. Se você tirar o simbionte dele, ele morre, né? Agora, o simbionte tem a possibilidade de ir para outro hospedeiro, mas, assim, o que a gente entendia... do que tinha sido falado lá em Deep Space Nine, é que o simbionte também morria se ele não estivesse dentro de um hospedeiro. E aí aqui não. A hospedeira já estava velhinha, tal, ela, né, ela estava ali se aguentando, ali esperando para ver se ia vir aparecer alguém ali. E eles chegaram nos 45 do segundo tempo ali. E aí, só que daí eles tiram o simbionte, colocam ele ali na lagoazinha e ele continua vivo? Ou ele foi lá para morrer, os últimos instantes dele também? Não ficou explícito isso. Então, para mim, a priori, ele assim, o fim da vida do simbionte agora é retornar à sua origem, que foi começar ali naquela lagoa onde tem os outros simbiontes. Então, para mim, ressoou meio mal isso daí, né? Que nem falou que os animais no século 32 são evoluídos, têm camuflagem, e os simbiontes agora conseguem sobreviver fora de um hospedeiro. Então, isso...
Não, então, isso aquele esquisito. Lago lá não tem um monte de simbiontes que vivem fora do hospedeiro?
Mas eles nunca foram, nunca tiveram dentro de um hospedeiro.
Não, então, agora não pode ser pra...
sempre foi falado... Em Deep Space Nine foi colocado que a partir do momento em que o simbionte é colocado dentro de um hospedeiro, ele não vive mais fora. ele sempre tem que passar de um hospedeiro para outro, né? Nunca foi falado que ele poderia retornar.
Okay? É, inclusive, tem uma urgência para fazer a transferência do
Exatamente.
Não tem muito tempo.
Sim, sim.
Mas
sim.
Não pode ser, quando ele está em trio, ele vai para o laguinho para esperar para outro, para ser colocado em outro...
É, eu acho assim.
O que foi dado a entender é que não poderia
ser. É o novo cânone.
É.
Ou ele foi lá para morrer mesmo. Porque estava claro que estava todo mundo cansado. O simbionte já viveu extraordinariamente longo. E a hospedeira também. E ali foi tipo tchau e tchau. Foram dois tchauz, né? Até porque o discurso é de tchau. Não é tipo. Ginal. Tchau, aliás, era Calzara, uma coisa assim, o nome da mulher. E nem lembro o nome. Dix? Como era o nome da, do
Bix. Bix. Calzara Bix.
Bix, até a próxima. Não teve isso.
O pessoal entendeu que ele foi morrer mesmo no laguinho, né?
É parente do Morumbix.
Tá todo mundo falando aqui nos comentários que achou que o simbionte foi pra morrer no laguinho. Vai ver que é uma forma ritual de quando chega no crepúsculo no final, mesmo, eles morrem lá no laguinho. Acabou de virar cano.
O famoso, como já diria Fagner, quem dera ser um peixe para entrar o límpido aquário mergulhar, né? Então, chegou lá no seu objetivo. Rapaz, loucura. Tá vendo? Star Trek também é.
Passar a noite em claro dentro de ti.
Olha aí! Wagner é tracker, pessoal. Confirmado.
É tracker.
Tinha que ter esse poema lá pra eles decifrarem. Não, temos que ir pra trio. Tinha que ser esse o poema lá
no poema do Fagner.
O Fagnerzinho, né? Já mantém a trama. Tá no Lençóis Maranhenses, vai ali pra Paraíba, tá todo mundo junto ali. O Nordeste então. Star Trek Nordeste. Enfim, galera. Eu acho que é Ceará. Lúcia, qual que é o seu momento?
Olha que eu sou sudestino, hein?
Patrulha, eu não tenho patrulha do cânone.
Não tem, tudo passou.
Tudo passou do cânone.
No filtro, e você, Salvador?
Eu vou só destacar que eu achei legal o negócio deles introduzirem que as pintas são como impressões digitais. Eu acho que é uma introdução legal ao cânone, uma coisa simples, que não contradiz nada, que se encaixa bem, serve bem a história. Então eu gostei. Agora, a base de dados deles lá deve ser meio grande, né? Porque tem os caras desde 800 anos até que tinha digital de todo mundo lá.
800 anos
de digital.
É o CAD único da Frota Estelar.
Exatamente.
É bom demais. Bom, galera, vamos nos encaminhando para o final então da live. Passamos aqui pelos momentos. Gostaria de agradecer aí a todos que participaram com a gente. Tá? Hoje o TB ao vivo foi um pouquinho mais tarde, mas mesmo assim vocês marcaram presença aqui. E terminando com um superchat para a gente trazer para a tela do Microcerto. Falou, o Sibionte falou,
ele e o hospedeiro iam descansar.
Ah, tá.
Entendi. O hospedeiro que falou, né? Que ele e o simbionte iam descansar.
É verdade. Bem colocado, micro certo. Valeu pelo superchat. Bom, galera, agradecer a vocês que ficaram até aqui, quase meia-noite aqui com o TB ao vivo. Salvador, Mai, Lúcia e todo o nosso chat aqui que contribuiu para mais um TB ao vivo. A gente volta na semana que vem, segunda que vem, aqui nesse mesmo Bate-Canal, nesse mesmo Bate-Horário, para poder falar do quarto episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery. A gente se vê lá. Tchau!
Where no man has gone before. You got me.